muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando, ainda no Brasil, em Vila Velha, no Espírito Santo, é o Ivo Neumann.
Você não vai sair nunca!
E eu passo a bola rapidamente para meu querido sócio, Dr. André Escobar.
Salve, salve, meu camarada, amiguinho de bancada, salve, treteiro, vocês estão bonzinho?
Tá bom, eu não vou aguentar mais, caralho!
Eu tô ficando preocupado, Ivo Neumann, que é meu parça, é meu chegado, agora é meu sócio, acho que mais dois programas, você nem aparece mais, fala, faz essa porra!
Meu substituto na vida, né? Toma procuração aqui, Escobar.
Vou virar seu bastante procurador.
Exatamente, não, é isso, o Escobar veio aqui pra poder botar ordem nessa porra que tava uma bagunça, tava uma zona. Agora não, agora que é o podcast que mais cresce no Brasil.
A gente não sabe pra onde, mas cresce.
Pros lados.
Mas não estamos sozinhos aqui, temos também a participação dela, diretamente de São Paulo, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dessa vez de bom humor.
Humor! É alegria!
Porque estamos em abril e temos dois feriados deliciosos numa sexta-feira, quase que uma sexta-feira atrás da outra, hein?
Olha aí que maravilha, hein, cara? Inclusive, tava vendo, tinha gente falando que tinha três feriados, tá ficando preocupado já. Você tem mais feriado do que dia útil nesse mês, cara?
Graças a Deus.
Não, não é uma reclamação.
Semana passada eu tava rindo à toa, né, porque eu tive feriados angolanos, né, então eu não trabalhei nem segunda, nem terça, e a sexta-feira da paixão também não. Mas aí semana que vem vai ter Tiradentes, vai ter feriado aqui da cidade de Vila Velha, e aí eu não vou poder usufruir de nenhum, vou estar trabalhando enquanto vocês se divertem.
É, tem essa aí, né? Como é que fica a questão dos feriados pra você que tá aqui, mas tá lá, mas tá aqui? Vale os feriados daqui ou de lá pra você?
É muito simples, ô Escobar, isso aí você tem que... A regra é simples. Na minha cabeça, sendo feriado aqui ou lá, eu deveria descansar. Na cabeça do meu chefe, sendo feriado aqui ou lá, eu deveria trabalhar. É bem...
Tem essa pequena disputa aí.
Tem, quando interessa pra ele, ele fala, não, é feriado aqui em Angola, mas você tá no Brasil. Aí quando é o contrário, ele fala, não, é feriado aí no Brasil, mas você trabalha em Angola. É foda. Vale dizer, né, meu chefe é o Charles, né, por isso que isso acontece. Mas também não estamos só nós três. Hoje nós temos um convidado especial. Eu vou quebrar a quarta parede aqui. Não sei se podcast tem quarta parede. Talvez tenha no estúdio, né? Eu vou quebrar a quarta parede do estúdio sonoro para contar que doutor Matheus Costa, que tá aqui conosco hoje, participou de um episódio aí recentemente, mas houve uma grande quebradeira, uma falha, uma pane no sistema e a gente perdeu o áudio do Matheus. Então a magia da edição aí, esse mago dos teclados, que é o doutor André Escobar.
Ele é o mago, o místico mago.
Teve que sumir com o participante do episódio inteiro, foi um negócio bem intenso, mas ele conseguiu e hoje nós vamos às forra. Então, diretamente de Vila Velha, meu querido amigo, doutor Matheus Costa, agora sim.
E aí, galera, fala moçada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Dessa vez vai dar tudo certo. Da outra vez, como o Ivo disse, alguém me desconfigurou.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou.
Mas Agora vai dar tudo certo e a gente vai fazer essa treta aí. Vambora.
Ivo Neumann, e se você quebrou a quarta parede, vou quebrar a oitava parede e revelar detalhes de bastidores aqui.
Ô, louco.
Que ninguém sabe, mas eu vou fazer uma denúncia. Denúncia.
O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu uma denúncia.
Porque o Matheus não conseguiu gravar o áudio dele, a gente discutiu sobre o que fazer, eu pensei em retirar a participação dele. Ivo Neumann não. Ivo Neumann foi canalha e falou: faça a treta dele como se fosse você, grave por fora e roube a treta do Matheus. Foi um grande do canalha.
Eu acho que ficaria muito melhor, porque foi uma treta ótima. A gente falou aqui da base da Virgínia, né? Pra você se localizar, cara,
foi uma treta
no
legal.
Tempo.
Pena que não deu certo. Mas eu vou te falar, a edição ficou tão boa que eu tava ouvindo o podcast e falei, aí, pô, tá faltando alguma coisa. Eu demorei pra perceber. E eu não tava na edição, cara. Eu falei, caralho, bicho, o cara conseguiu tirar. Como é que ele conseguiu tirar, filha da puta, mano? Muito, muito preciso, muito bom.
Não, eu tinha dito que a minha sugestão era o Escobar dublar o Matheus, que era uma solução mais simpática.
Pode ser, mas aí eu teria que fazer com a voz de dublagem do Discovery, sabe? Aí ele chegou e nós vimos que faltava uma pessoa no programa.
Ficaria melhor ainda, na minha opinião. Ia
ficar sensacional. Aí ia merecer um corte pro YouTube, um negócio desse.
É, exato. Ivo Neumann, vamos voltar aos trilhos aqui. Dizia eu que, já que Matheus já esteve aqui conosco uma vez e perdeu a treta dele, eu acho que é justo que ele comece o programa dessa vez e faça as honras, o senhor não acha?
Eu acredito que isso pode ser uma regra de etiqueta, que netiqueta, que é a etiqueta da NET. Não sei se vocês conhecem.
Mas também tem o perigo dele roubar a treta de um de nós três aqui e a gente fica puto.
Acontece. Por isso que eu acho que a gente tem que ter tretas reservas, entendeu? Você traz uma treta e aí traz uma outra tretinha, assim, só pra garantir.
Importante.
Eu faço quase isso. Eu faço quase isso, Ivo. Eu trago uma treta e se alguém roubar a minha, eu treto com um cara que roubou a minha treta. Então, sempre vai ter uma treta.
Exatamente. A treta tá garantida aqui no Treta Podcast. Manda lá, mano, Matheus.
É, pra não perder esse barco aí, vamos falar de 100 dias de governo, que agora, felizmente, depois de 4 anos de terror, a gente agora é situação, mas não é iludido, né?
Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
Então, assim, o que que tá rolando no governo nesses 100 dias, nesse pouco tempo que tem? E eu não sei nem por que se bota esse marco de 100 dias, porque não dá tempo de fazer nada, né? Mas, de qualquer maneira, estamos aí. Agora, o que a gente, estando do outro lado, falaria assim, olha só esse cara passando pano por essa merda que o governo tá fazendo?
Pô, assim, primeiro que, tradicionalmente, 100 dias de governo é um marco, porque eles contam como a lua de mel, né? Que é o momento que o governo tá com mais força popular, então, teoricamente, ele meio que consegue passar qualquer coisa. Mas a gente tá numa situação atípica, que a gente tem um congresso mais conservador dos últimos, sei lá, tipo, 500 anos, tá ligado? Então, talvez, nesse caso, o ponto dos 100 dias não seja tão relevante assim. Ao mesmo tempo, só por falar isso, eu posso estar passando um certo pano pro governo Lula, vocês sacaram?
Uhum.
Que eu já meti um, não, veja bem, não é bem assim. Então, eu acho que essa passada de pano tá meio que embutida na nossa avaliação.
É, eu primeiro quero fazer um protesto aqui, por que é 100 dias de governo e não 90 dias, né? Já que os meses têm 30 dias, teoricamente. Então, a gente deveria trabalhar com trimestre aí, o primeiro quarto, né? Mas, enfim.
Olha, mas se a gente for levar a sério isso, os primeiros 3 meses tem uma variação entre 31 e 28 dias. Então, na verdade, é 31 mais 31 mais 28. Façam a conta vocês, porque eu sou de humanas.
Ele é burro!
Agora você me provocou. Agora você... Eu vou ter que falar uma coisa que eu descobri recentemente. Eu descobri que essa aberração chamada fevereiro, com 28 e às vezes 29 dias, era o último mês do calendário. Eu não sei se vocês sabem, mas é por isso que setembro era o mês 7, outubro era o mês 8, novembro era o mês 9 e dezembro era o mês 10. Aí vinha janeiro, mês 11, e fevereiro era aquele final que acabava um pouquinho antes dos 30 dias, que era pra poder fechar a conta aí da translação da Terra sobre em volta do Sol, né? Então, fica aqui registrado o meu protesto que essa porra desse calendário gregoriano aí foi todo desorganizado, era pra fevereiro ser o último mês. Inclusive, eu acho que seria muito bom o carnaval cair no Réveillon também, ia ser uma alegria.
Eu acho que foi por isso que mudaram o calendário, Ivo.
É, pra ter mais uma festa.
Exatamente.
Papa Gregório estava preocupadíssimo. Bom, o que eu quero perguntar pra vocês é, todos concordam que esses foram os melhores 100 dias dos últimos 4 anos, correto?
Nossa.
Sem sombra de
dúvida. A natureza tá assim, como é que é? Nature is healing, né? A natureza tá se recuperando e a gente voltou a discutir tretas inúteis, né? A gente não tá nem indignado mais, tão indignado com o governo, né? Como é bom não ter um fascista no poder. Qualquer coisa que Lula fez, eu considero correto, e quem criticar é meu inimigo, basicamente isso.
Ah, mas não tem falha, não tem defeito, é isso?
Eu não, nenhum, zero defeitos. Concordo
eu com acho
tudo.
Que tem, eu acho que tem um.
Eu vou ter que puxar o histórico desse programa com você falando de nomeação de ministro bolsonarista.
Não, eu acho que se Lula quiser botar o Moro no STF, eu vou dar um voto de confiança pro Lula, porque ele sabe o que tá fazendo, entendeu?
Olha só a passada de pano aí, Matheus.
Rapaz, eu tô com pano aqui pra passar, ó.
Puta que pariu.
Ó, você que não tá assistindo, eu trouxe o pano aqui, vou passar o pano, tudo que precisar.
Eu só quero deixar aqui claro que, assim, como uma boa paulista paulistana que sou, estou muito mais fodida com o governador que tenho do que com o presidente que tenho.
Sem dúvida.
Fato, fato.
Então, eu não sei, não tenho nem condições de comentar.
Não sou capaz de opinar.
Faz um highlight aí, Matheus.
Mas uma ressalva muito grande que eu faço em relação ao governo é o tal do famigerado arcabouço fiscal, que é uma coisa feita para agradar liberal mesmo, né? O próprio Haddad disse que seria e agradaria tanto a centro-esquerda quanto a direita, ou seja, é todo para direita, né? Então isso aí é uma coisa que para mim realmente não tem como passar pano, não.
O Paulo Guedes falou que o Haddad estava fazendo um excelente trabalho com o arcabouço fiscal, e se o Paulo Guedes falar isso, já devia levantar bandeira de perigo, tá ligado?
Exatamente, já levanta um monte de bandeirinha vermelha aí, vermelha.
Mas assim, o Lula não é um estadista, um cara que quer abraçar todo mundo, um pacificador, um que quer... Será que isso realmente é uma surpresa?
Não, não é. Não é, porque o Lula, né, desde da mudança de marca dele aí, né, lá em 89, ele passou a ser um político conciliador, igual é o Serra, igual é o Alckmin, sabe? Que ele quer, né, abraçar todo mundo. E, poxa, isso aí é... Ok, fazer uma redistribuição de renda, como né, foi a marca dos governos do PT durante esse tempo, é fundamental, é algo que, né, deveria ser padrão, mas não é só isso, né? Ao mesmo tempo a gente tem isenção fiscal para N empresas transnacionais aí que não investem nada aqui, mandam o dinheiro todo para fora, né? Exploram o trabalho aqui e ainda ganham isenção de imposto. Isso aí eu acho bem, bem direitista demais para alguém que se considera de esquerda, sabe? Então...
Mas como diz o François Cruz,
Lula é bicampeão mundial de conciliação.
Exato.
Nesse ponto, a Flavinha tá certa, é meio difícil discutir.
Nenhuma
Mas
surpresa.
se a gente voltar um pouquinho no tempo, tem que lembrar que o governo Lula tava apoiando a reeleição do Lira pra presidência da Câmara, que é tipo, é literalmente um mafioso, tá ligado? Não tem outra palavra pra definir o cara.
E a gente chega nas nomeações pra ministro, que também ele chegou lá por causa das coligações que teve que fazer, e agora tem que pagar, fazer o quê? É isso aí.
E a gente passa o paninho.
Pessoal, vocês não estão acostumados porque a gente passou 4 anos de ausência desse fenômeno, mas o nome disso é política.
É política.
Exatamente. É assim que se faz. A gente tem aí, vocês já mencionaram, o Congresso mais conservador da história. E para passar qualquer medida do governo, qualquer medida provisória, projeto de lei, precisa de fazer política. Então, é isso. Vai ter que flertar aí com essa galera que tava lambendo os coturnos dos militares. Mas, ó, o que eu sei sobre os 100 dias de governo Lula? Minha casa é minha vida, mais médicos, restaurou os parâmetros do Bolsa Família, né? Que é aquela coisa de a criança tem que estar na escola, a renda vai para a mulher, que é a dona da casa, que é a chefe da família. E eu sei até que com relação a esse arcabouço, né? Como é que é? Arcabouço fiscal.
É uma palavra bonita para estrutura, né? Não, estrutura, é uma esqueleto, palavra, né?
Tão bonita que nem o Lula sabe, né? Teve uma reunião aí com a imprensa dos 100 primeiros dias de governo que ele chamou de marco regulatório, uma parada.
Exato.
Assim. Então ele não sabia nem o que é. E tem um outro papo aí que as críticas da própria Gleisi Hoffmann, né? Estão fazendo uma oposição mais consistente ao governo aí no caso ao Haddad, do que o próprio Bolsonaro, que tá fudido agora com esses escândalos de corrupção, joias, a cadeia chegando pra ele, pros filhos dele. Então a gente tá tendo aí, cara, muito melhor do que eu poderia sonhar nos meus mais coloridos sonhos. Tá tudo ótimo, maravilhoso. Estamos desfazendo essas merdas do governo Bolsonaro e entrando em um novo rumo aí, um rumo cheio de política, cheio de lira, não tem jeito.
Primeiro que Bolsonaro de Curió é pomba rola, não vamos trazer esse maluco não, porque já passou, já, 100 dias e a gente não é medo e delírio.
Porra, seu medo e delírio em Brasília, porra!
Já passou 3 meses e os caras estão falando de Bolsonaro ainda. Ele que se vire com a porra da justiça essa altura do campeonato, meu parceiro. Não tenho nada a ver com essa história, não. Agora, o negócio da oposição da Gleisi, na verdade, tem a ver mais com uma disputa de poder interna dentro do PT do que qualquer outra coisa. A galera tá começando a pensar assim, ó, o Lula tá com 80 anos, 2026 a gente vai ter que saber pra onde a gente vai. É. O que que vai acontecer? E tem uma galerinha tentando, né, se crescer ali dentro, fazer o nome e tal. O Haddad é um desses caras. E a Gleisi Hoffmann não tá deixando isso acontecer.
E tem o Flávio Dino também, né?
Tem o Flávio Dino também. O Flávio Dino é um cara espetacular, mas ele não é do PT, né?
Não, mas tá ótimo. PC do B é maravilhoso.
É de um partido parceiro, não é do PT. Mas rola uma disputa intestina ali dentro, eu diria.
Gente, nem Fernando Haddad, nem Flávio Dino. Quem vem aí é Janja. Janja 2020 quanto?
2026.
Janja 2026, porra. Que
ah, isso? Eu adoro. E eu pedindo pra ele fazer conta, ele não sabe nem que ano a gente tá, né?
É que tem Copa do Mundo, Olimpíada, agora o calendário tá todo confuso.
Mas vocês acham que vem Janja aí? Alguém tem esse palpite louco?
Pô, se pode vir Michele, por que que não pode vir Janja?
Caralho, imagina, segundo turno, Janja e Michele.
Nossa. Que disputa, hein? Que
ia ser histórico. Mas eu quero saber de vocês aí, batam no governo Lula, falem mal aí de papai pra eu poder passar um pano aqui. O que vocês acham que foi feito de errado?
Eu não tenho condições de fazer isso.
Não, cara, eu queria até destacar outras coisas boas. É, como, por exemplo, agora a atenção que eles estão dando para as empresas de mídia que estão hospedando discurso de ódio, foto de gente mutilada e tudo mais, e agora estão finalmente, sabe, abrindo os olhos para essa realidade e tentando fazer alguma coisa, né? Esses dias aí o Twitter tomou uma apertada lá, porque falou assim, porque termos de uso, e falou, não termos de uso, o cacete, a Constituição que manda, meu irmão, entendeu? Essa não, sabe? É a lei.
Teve uma reunião ontem com as Big Techs, né, em que a gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 11, teve uma reunião segunda, dia 10, em que a advogada do Twitter simplesmente cagou e andou para as reivindicações.
Parem
do governo.
De falar da minha treta.
Olha!
Foi o Matheus.
Parem
foi
de roubar minha pauta.
Porra, foi mal, velho.
Eu tava contentão aqui que o Matheus foi pro outro lado, de repente ele pegou e roubou a treta. Aí não tá, velho.
Não tá mais aqui quem falou, então aguardem cenas dos próximos capítulos.
Isso aí.
Só tem uma coisa, eu quero falar antes da Flávia.
Não, que eu sou a segunda e todo mundo sabe disso. Se vira.
Spoiler.
Vai, próximo então. Passou. Foi
não, mal. Mas tem coisa pra falar, vai. Tem coisa pra falar. A gente passa o pano e beleza, tudo certo. Mas tem coisa pra falar. A reforma do ensino médio, por exemplo, é uma das coisas que tá aí rolando e é um puta do pepino. A gente, inclusive, gravou um programa lá no Poucas Trancas com o Denis Almeida, professor, explicando qual que é o problema do novo ensino médio, por que que isso é absolutamente inviável. E o Lula já falou, não vamos revogar o novo ensino médio. A gente vai tentar melhorar o processo, vai tentar melhorar as alternativas, mas não vai fazer uma revogação. E tem uma galera bem grande, inclusive, que entende do assunto muito mais do que a gente que tá aqui palpitando, explicando por que que o novo ensino médio é uma grande de uma porcaria. Porque as escolas não têm estrutura para fornecer o currículo que tá sendo proposto, porque tem lugares que tem, tipo, uma escola estadual de ensino médio. Como é que você vai ter uma variedade de cursos diferentes, que é uma ideia teoricamente razoável, mas como é que você vai fazer isso com a estrutura das escolas que você tem hoje? E o PT não tá disposto, o governo Lula não tá disposto a abandonar essa ideia, tá tentando reestruturar. Pra mim, isso é uma puta numa cagada, tá ligado?
Da forma como eu vejo grandes empresas de educação que têm condições de colocar escolas fodásticas com toda essa estrutura que o novo ensino médio tem e falar, esse aqui é o modelo ideal, olha só como é que as escolas públicas não conseguem alcançar, né? Então essa galera também participou aí da eleição, também tem contas a receber. E, porra, sem infelizmente dúvidas. É o que tá acontecendo. O ensino médio não vai ser revogado agora. Vai ser revogado mais pra frente, provavelmente. Mas não vai ser agora, porque tem uma galera que tem uma conta a receber. É foda, mas é a realidade. Essa galera tem muita grana. Muita grana.
Eu acho que o principal problema, né, da reforma do novo ensino médio aí é justamente ter um caráter elitista, excludente, né? A gente caminha para uma situação em que a escola pública vai fornecer aí as matérias básicas para o cara se tornar um profissional, um peão, né, um técnico, enquanto que o aluno de escola particular vai poder usufruir de uma grade maravilhosa, vai poder estudar tudo que tem direito, né? Então, acho que é alarmante você acentuar ainda mais as diferenças sociais, né? A desigualdade.
E é bem o que o Matheus estava comentando. Se você pegar, tipo, há uma semana atrás, estava o Luciano Huck defendendo o novo ensino médio e falando que era um absurdo revogar e voltar atrás e tal. E da mesma forma que eu falei sobre o Paulo Guedes agora há pouco, se o Luciano Huck está defendendo uma ideia, é hora de levantar a bandeira e falar, opa, tem alguma coisa errada com essa parada aí, tá ligado?
Tá na hora de eu passar pro outro lado da calçada. É, Luciano Huck tá vindo aí. É, cara, é assim, o que que um cidadão desse tem a falar sobre o novo ensino médio? Sobre educação no Brasil, sabe? E por que que um discurso de um cidadão desse chega ao ponto de influenciar a opinião de outras pessoas? Uma pessoa que sabe, não tem nada a ver com a educação, não sabe nada sobre educação e muito ao contrário.
Sabe sim.
E o soletrando?
Loucura, loucura, loucura. Pessoal de Araraquara faz barulho. E na essência, eu tô mega feliz pelo convite.
Exatamente. A reforma do ensino médio vai ser, a pessoa vai ter que passar por umas provas aí, dançar umas coreografias com um balão amarrado na cabeça.
Exatamente.
Isso aí, ele é especialista. Humilhação de pobre pra ganhar audiência.
Exatamente. Essa, inclusive, é a percepção que tá rolando, que o Luciano Huck tá defendendo o ensino médio pra poder continuar tendo pobre, pra ele poder humilhar em rede nacional.
Mas é lógico. Isso aí é, porra. A pessoa sai do ensino médio, é um perfeito, assim, um seguidor de ordens perfeito. Sabe todas as matérias necessárias para seguir ordem perfeitamente. Sabe? Você sai de lá assim.
Então, mas se você pensar, isso não é tão diferente da política que estava acontecendo há 2 anos atrás, por exemplo, quando você tinha declarações do Bolsonaro falando literalmente, ou dos ministros do Bolsonaro falando literalmente, que a universidade é para poucos, que a gente precisava formar mais técnico de ar-condicionado, que a gente precisava formar, sabe assim? Tipo, o que os caras querem é formar mão de obra, e formar mão de obra barata e de preferência que não discuta e não questione muita coisa.
É, e que o Estado forme a mão de obra barata.
É isso. E o fato de não ser uma mudança radical nesse ponto, eu acho que é uma coisa preocupante a médio e longo prazo, tá ligado?
Sem dúvida nenhuma.
Vou fazer uma proposta aqui pra resolver essa treta, que é a seguinte. Vamos fazer uma nova reforma do ensino médio. Ensino médio aqui no Brasil agora vai ser o seguinte. Aprender a declarar imposto de renda. Tem um pessoal aí dizendo que tem que aprender no ensino médio. Aprender como é que é a educação financeira. Também tem um pessoal dizendo aí que você tem que aprender isso no ensino médio. E aprender ChatGPT, meu irmão. O resto você não precisa. Não vai ter mais emprego. Por que que as pessoas estão preocupadas com o ensino médio profissionalizante? Você vai precisar aprender a apertar botão? Não, você precisa aprender a conversar com o ChatGPT. E só. É isso. Essa é a reforma do ensino médio que o Brasil precisa.
Eu gosto muito da sua ideia, Ivo Neumann, principalmente porque o novo ensino médio chama NEM. Então, o novo ensino médio, a gente pode chamar de Neném. Então eu gostei muito desse acrônimo. Apoia a sua ideia, Ivo Neumann para presidente.
É, nem estuda nem trabalha, né? Que é a realidade.
Olha, eu acho que poderia ter uma matéria de privacidade na internet. É, de você aprender a.
Isso não existe!
É, eu acho que poderia ter uma matéria de direitos básicos do cidadão. É, direitos,
isso também não existe!
Direitos do consumidor. É,
primeiros socorros.
Primeiros socorros, sabe? Coisas que são úteis. É, o novo ensino médio e coisas que são factíveis, sabe? Porque você não precisa montar laboratórios de última geração, nada. Sabe? Você precisa de um professora bem informado, com atual, sabe? Com um método de ensino que seja, né, atrativo para as pessoas e que seja, assim, útil para formar cidadãos que entendam que eles são, não fazem a sociedade sozinhos, que eles precisam dos outros, que eles precisam, sabe, que política e religião se discute sim, entendeu? Que é politizar as pessoas por aí. É, e também dar essa bagagem, né? Formar cidadãos que sabem chegar num banco e fazer os procedimentos que precisam, sabe? Não, que não vai cair em golpe à toa, coisa assim.
A sua ideia é muito boa, mas infelizmente ela parte de uma premissa errada. E a sua premissa é que o sistema de ensino serve para formar cidadãos. E essa é a premissa errada, porque desde a Revolução Industrial, o sistema de ensino serve para formar mão de obra.
Exato.
Então, isso não é factível, apesar da sua ideia ser maravilhosa, não é factível, porque não é essa a intenção do sistema de ensino, né?
Verdade.
Exatamente.
Infelizmente, é isso aí.
Exatamente.
É, desde que eu entrei na faculdade de Direito, né, eu tive a certeza de que deveria ter uma matéria, pelo menos uma disciplina de cidadania, pro cara saber pelo menos de que é Constituição, que é lei, que é medida provisória, o que faz um deputado, o que faz um senador. Mas, infelizmente...
De que você não consegue uma vaga no avião gritando com o atendente lá da companhia aérea, entendeu? Essas coisas assim, ensinar que se um garoto não aprende em casa, ensinar na escola que não deve passar a mão na coleguinha, que não deve, sabe, que deve respeitar as pessoas, que não deve agredir ninguém, essas coisas assim. Aulas
educação que... sexual, né?
Isso é fundamental. Isso é fundamental, isso tem que ter.
Enquanto isso, a realidade do ensino médio, do ensino fundamental, qualquer ensino nas escolas públicas é, por pior que o aluno esteja, a escola não pode reprovar, né? Ainda tem esse detalhe aí. Tava conversando com a minha mãe, que é pedagoga de uma escola pública, sobre essa onda dos ataques aí. Não quero furar a treta de ninguém, só tô comentando aqui por alto, mas ela falou: olha, a gente sabe o nome do aluno que a gente imagina, que não seria surpresa nenhuma se ele chegar na escola atirando. Mas a gente não pode fazer nada. A gente não pode... E vai reprovar um aluno desse? Não vai, né? A gente vai aprovar. A reprovação hoje no ensino público, ela é uma honra, né? É uma oportunidade da pessoa aprender o que ela não aprendeu. E, na realidade, o negócio é ir passando. Fazer esse aluno passar pela escola e sair o mais rápido possível. Sem saber porra nenhuma.
Exatamente. Tanta gente sai aí do ensino médio sem saber ler e escrever. Né?
Exato.
Tipo, literalmente. Não é forma de falar,
literalmente,
não.
Literalmente, tem.
A Marcela, minha esposa, ela fez a faculdade de enfermagem e ela falava que tinha um curso de português, porque algumas pessoas não eram capazes de ler e escrever o suficiente, pessoas aprovadas na universidade, que não eram capazes de ler e escrever o suficiente para absorver o material.
É, então, agora tem essas universidades que têm essas aulas de português básico, né? Tipo cálculo, pré-cálculo aí, né? Pra pessoa poder entender o curso, porque a pessoa não sabe nada, nem interpretação de texto básica não sabe. Decorou ali pra passar num concurso, mas... Só, né? Porque a gente vê aí que concurso não prova inteligência de ninguém, né? Sérgio Moro tá aí pra não deixar mentir.
Próxima treta, vai.
Vai, Flávia. Brilha, Flávia. Vai!
Eu vou, antes que alguém roube a minha pauta. Mas vamos lá, né? Como já foi citado, ontem, no dia 10, houve uma reunião aí entre o governo e alguma galera bem babaca aí. E nessa reunião foi apresentado que o Twitter, ele ainda mantém pelo menos 61 contas ativas que compartilham conteúdo sobre ataques em escolas aqui no Brasil. E o que não é uma surpresa, né? Durante essa reunião que aconteceu no dia 10 de abril de 2023, um beijo pra você que tá no futuro, a advogada que representa o Twitter, ela chegou a dizer que o perfil com fotos de assassinos de crianças não violam os termos de uso da rede e que não se tratavam de apologia ao crime.
Exato.
Chega a dar um negócio.
Pois é, né? E foi aí que teve aquele discurso que termos de uso é uma coisa, a Constituição é outra. A gente tá passando também, né? Recentemente a gente teve pelo menos aí 3 ou 4 notícias de ataques à escola, vinda de alunos e de pessoas adultas, que inclusive a grande mídia agora e só agora teve a brilhante lucidez de não divulgar os dados dessas pessoas, apesar dessa informação já ser sabida há muito tempo, né? Pessoas que fazem esse tipo de massacre, elas querem notoriedade, mas só agora eles perceberam isso e falaram que não vão mais divulgar os dados, não vão mais passar vídeos e tudo mais. E a gente tá vivendo esse rebuliço aí, né? E porra, Twitter, é sério, sabe? sabe?
2023, né? Pelo amor de Deus, né?
Eu vou roubar o lugar de Ivo Neumann e vou eu fazer o advogado do diabo, tá bom?
Ah, pronto.
Porque olha só, no dia que teve todos o massacre lá em Blumenau, né? Que foi um grande de um acontecimento e tal, tinha alguns perfis jornalísticos divulgando algumas cenas e foto do cara. Eu sei que alguns veículos decidiram a partir de agora não fazer mais nenhuma menção. A Globo, por exemplo, tinha como regra fazer uma única menção ao nome da pessoa e divulgar a foto, e agora eles decidiram que não vão fazer isso mais nenhuma vez, pra não dar exposição pra esses caras. Mas ao mesmo momento, se você colocasse na Record, por exemplo, os caras estavam mostrando a foto do cara e tava lá todo mundo gritando que queria saber qual era a motivação dele. A minha pergunta pra vocês é: vocês acham que esses veículos de comunicação estavam fazendo apologia ao massacre?
Não é uma questão de apologia, mas é um fenômeno identificado, cara, catalogado pela ciência. Precisou de 3-4 ataques in a row aí pra poder o Grupo Globo e Estadão, né, que anunciaram que não vão mais fazer essa divulgação dos atentados em escolas, mas é o mesmo caso, o mesmo princípio da ideia do suicídio, né, você não divulgar pra não glamorizar, não incentivar novas tentativas, né?
Eu concordo com você, Ivo, mas assim, ó, se a gente parte do princípio de que o que a Record tava fazendo é jornalismo e não é apologia ao massacre, a gente não pode reclamar do Twitter não suspender a conta de um usuário porque tá mostrando a foto do cara. Percebe? A menos que esse tweet especificamente esteja falando que endossa o que o cara fez, que apoia, que quer fazer igual, qualquer coisa desse tipo, isso por si só não pode ser considerado apologia. Viu só como eu consegui fazer bem, advogado diabo?
É, mas...
Mas aqui a gente tá falando de uma questão de perfil, né? Vamos aí entrar, desbravar o mundo da criminologia, né? Isso é uma questão de perfil. Essas pessoas, elas querem notoriedade. Por quê? Porque quando elas ganham um espaço na mídia, elas começam a acender essas outras pessoas que ficam nessa deep web da vida aí, ou trocando mensagens subliminares pra dar vazão. Porque essas pessoas, dentro desse núcleo de pessoas doentias, elas são vistas como heróis. Eles saem como pessoas grandiosas, que conseguiram feitos grandiosos. Então, sim, não divulgar é um passo muito importante para você começar a diminuir essa notoriedade, a diminuir essa glamourização daquele cara que foi e conseguiu esse grande feito por uma ideologia ridícula, entendeu? Não que seja apologia ao crime, mas é um incentivo a quem tem a mesma ideia, sabe?
E eu nem discordo do seu raciocínio, não.
Eu vejo que é uma linha editorial, cara. Mas é assim, a Record e todas essas outras, né, essa mídia hegemônica vem de indignação, vem de apelo às emoções mais básicas.
O Twitter também.
É, então eles lucram muito com isso. Inclusive com deixar um assassino desse e falar assim, ah, tem mais gente aí, vai ter outros. Inclusive com gente postando quais eram as hashtags que estavam relacionadas com o massacre no Twitter, sabe? Então, assim, dando todos os dados, deixando disponível qual é o discurso dessa galera, a qual grupo eles pertencem, aonde eles estão, por que eles estão fazendo isso, sabe? Qual é o critério?
Uhum.
Não agora dessa vez, mas da última vez que teve o atentado da escola, teve emissora que chegou a publicar o manifesto do cara e etc. Tipo, é completamente na cara.
Exatamente.
Exato.
Exatamente. Qual é o propósito? Por que que estão agindo assim, cara? Por que que estão colocando, estão escolhendo essa linha editorial e por que que não é feito? Se portar, muitos desses são concessões públicas. O que que tá acontecendo isso, sabe? É necessário aí, cara, uma revisão dessa... Tá tudo, sabe? Em nome da liberdade de expressão, tá se fazendo uma coisa, uma barbaridade, e tá se propagando isso gratuitamente, usando uma rede pública pra atingir milhões de pessoas. Quantos desses vão pegar?
Existem formas, né?
É.
Existem formas de se fazer isso, né? De se noticiar o caso. Eu não posso não citar aqui que a gente... Eu acho que é um grande ponto de um caso desses que se julga jornalístico entre muitas aspas, mas que foi um absurdo e que ali, esse tipo de coisa já deveria ter sido passível de punição, vou dizer bem assim, porque pra mim aquilo que aconteceu foi um tipo de crime, que foi quando a Sônia Abrão conseguiu ligar
Nossa.
Para o sequestrador de uma menina ao vivo,
conversar com ele, instigar ele, deixar ele mais estressado, mais revoltado, e a gente sabe no que deu, né? Que a Eloá morreu com um tiro no rosto, a amiga dela também, que já tinha sido libertada, colocaram ela de novo na posse do sequestrador. Então, assim, aquele foi um marco, eu acho, pelo menos do que eu lembro, né, do meu tempo de existência, de que se normalizou este tipo de coisa. E isso não tem que ser normalizado. Eu acho que a gente tem que começar a fazer, de fato, o efeito contrário. Gente, a gente não vai dar palco pra esse tipo de coisa, porque você só piora, você só escalou na coisa.
Eu vou te falar que nas faculdades de comunicação, jornalismo, isso, esse caso que você falou, é contado como, sabe, é um folclore mesmo, não faça isso.
Uhum.
Sabe, isso é matéria, isso foi tese de doutorado, sabe, muita gente estudou esse caso a fundo, porque é uma coisa que o jornalismo, a escola base também, é outra coisa que o jornalismo não volta mais, não retorna mais aquilo, mas parece que tem gente que não aprendeu ainda. E poxa, é como você disse, o que eles querem é notoriedade, né? E há anos sabe-se disso. Há anos sabe-se disso, que terroristas querem isso. E eles vão... E poxa, aqui eles estão encontrando terreno fertilíssimo. Nossa, é um absurdo o que está acontecendo.
Enquanto está rolando o debate, eu estou pensando, né? Porque tem aquela frase de que o Twitter é o cidade alerta da esquerda, né?
Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui com imagens ao vivo. As informações que eu tenho é que tem um trem fora de controle. Deixa eu conferir, me dê imagens, por gentileza.
E tem essa conexão, né? A imprensa e as redes sociais tendo um papel ativo aí nos fatos da sociedade. E tem hoje, né? Hoje teve um outro atentado à faca, que não teve nenhuma vítima fatal, mas deixou, acho que, 3 pessoas feridas em Goiás. Então, o que a gente está assistindo é o Brasil copiando, né? Importando essa modalidade de terrorismo dos americanos, né? Dos norte-americanos. E tem esse debate sobre, tipo assim, que a imprensa que produz aquele conteúdo, naquela abordagem, a gente não tem o que dizer. As mídias são regulamentadas, só não existe um cumprimento dessas leis, né?
Uhum.
Agora, as redes sociais, elas ainda têm a desculpa de que o conteúdo é de terceiros, né? O Elon Musk, ele bate no peito pra falar que ele quer trazer o Twitter de volta pro free speech, né? Pra 2007, 2006, que é quando você podia falar qualquer coisa que não tinha moderação. Mas hoje, né, tá tendo essa disputa e essa pressão pela regulamentação das big techs, e existe esse argumento contrário, né? Inclusive vai ser julgado na Suprema Corte Americana um caso que o argumento para se condenar as big techs é de que, ok, você não tem controle sobre o conteúdo que outra pessoa posta. Beleza, um terrorista pode postar que vai fazer alguma coisa, ou que apoia, ou a foto de um terrorista, e vocês são isentos, vocês não têm culpa, vocês são apenas uma tecnologia para dar publicidade àquilo ali. Mas é justamente aquilo, né? Free speech, como é que é? Right of speech is not right of reach.
OpenEnglish.com. Professoras americanas. 24 horas por dia.
Que é você dizer que o algoritmo da rede social dá propagação àquele conteúdo, né? Exibe na capa, sugere. Então, o algoritmo dá um impulsionamento a um conteúdo que é prejudicial. E aí, a partir desse momento, a empresa tem que ser responsabilizada, sim, né? Que é justamente pelo fato de ela estar amplificando aquilo ali. Isso é óbvio, né? Não precisava nem ser tão detalhista.
E tá lucrando com isso.
E tá lucrando com isso, exatamente.
Até porque tem esses funcionários das plataformas que explicam por A mais B como o conteúdo que te gera raiva tende a repercutir melhor do que conteúdo com o qual você concorda, por exemplo.
Sem dúvida.
E é por isso que os algoritmos são feitos para impulsionar esse tipo de conteúdo. Porque eles esperam que isso te deixe com raiva e que por isso você é mais propenso a compartilhar, a dar uma opinião, a comentar esse assunto.
Não só raiva, mas como nojo, pena,
revolta, né? Indignação, exatamente.
Não, sabe, várias coisas. Por isso que vídeo de indiano metendo um antebraço na comida viraliza, por quê? Porque é a estranheza, né? Essas coisas é o que apelam aos instintos básicos, viralizam com muito mais facilidade. E então, abre espaço pra quem coloca uma mensagem embutida naquilo ali, falar coisas que vão te atingir muito rapidamente. Então ali ele coloca uma situação cotidiana lá, mas ele passa a mensagem dele lá, que você não vai nem sintetizar direito, você não vai nem avaliar aquilo que tá vindo no seu, você tá recebendo ali, mas você vai repassar aquilo como se fosse verdade. Então, daqui a pouco tá um monte de videozinho rolando no zap, um monte de correntezinha, coisas que olha esse senhor aqui, né, ele tem tal coisa, tem câncer, sei lá, alguma coisa assim, né, vídeo de gatinho, vídeo de cachorrinho, como você mencionou aí, essas coisas circulam com uma facilidade enorme, né? Então,
exato,
tem que ter muito cuidado mesmo.
Revoltante, estou revoltado.
Ah, sempre.
Não, mas vamos lá, vou fazer agora, eu vou interpretar o papel de Vunilman e eu mesmo vou fazer o advogado do diabo, tá, Escobar? Presta atenção.
Nossa, que inovador!
Se, infelizmente, a gente tem que pagar esse preço aí de ter nazistas, né, e terroristas no nosso convívio, pelo menos a arroba Vunilman tá de volta, da alegria geral do Twitter aí. Então me segue lá, arroba Ivo Neumann no Twitter, enquanto ainda existe Twitter.
Você acha que é um preço válido a se pagar?
tá, Gil, tá, eu tô em oferta, tô em promoção, então vou quebrar o galho de vocês.
Essa galera também tá em ascensão porque eles encontram neles mesmos aí o apoio, né, cara? O acolhimento aí que todo mundo quer, né? Então o cara começa a falar essas merdas e encontra um outro que fala, porra, brother, é isso mesmo, e tamo junto, daqui a pouco eles estão combinando um ataque, um próximo ataque aí.
Eu acho que pior, muito pior. A gente veio de 4 anos onde isso foi normalizado nos mais altos cargos possíveis dentro do nosso país. Não tão longe a gente passou pela aquela cena patética daquele... Ele é senador? Senadorzinho de merda de Minas Gerais, que eu não gosto nem de falar o nome desse cara pra não
deputado
dar publicidade.
Deputado agora.
Ele mesmo. Normalizando um discurso transfóbico. É. E assim, feijoada, sabe? Então, se lá não acontece grandes coisas, imagina nos escombros da internet.
O Ivo Neumann, o bom advogado que é, sabe que a gente tem muita regulação. Nosso ordenamento é cheio de coisa. Assim, se aplicasse metade, essa galera já tava toda caçada. Pô, um monte de gente não tinha nem assumido o cargo. Já tinha gente presa. Enfim, mas infelizmente, cara, são muitos outros interesses que fazem a gente continuar pagando por essa merda toda aí, cara. É absurdo.
Você vai em qualquer post sobre esses atentados nas escolas e você vai ver grande parte dos comentários dizendo assim, a pena pra esse tipo de crime tem que ser mais rigorosa.
Nossa, não tem nem como.
Tem que ser pena de morte, tem que ter prisão perpétua, tem que punir menor de idade, sabe? Todas essas ideias fascistas, né, que são uma ideia burra sobre segurança pública, né, basicamente.
É solução simples para problemas complexos, né?
Não, não é solução simples, é solução que não funciona. É basicamente solução que não funciona. O Brasil, se ele fosse um prédio, né, você não vai chegar assim, o novo síndico, ele não pode sair criando norma, porque você vai ver, já tem um calhamaço de norma escrita, mano, você tem que ver por que aquele sistema de norma não tá funcionando. É basicamente isso, né? Deveria ser óbvio.
E essas ideias vêm inclusive de pessoas ditas progressistas, então é foda, porque basta acontecer o caos pra pessoa deixar cair a máscara e você vê que não é bem assim, que nem o Ivo tava falando, a galera defendendo pena de morte, prisão perpétua e a puta que pariu, e cara, no fundo, quando a água bate na bunda, saca? Quando acontece alguma coisa terrível dessa, a pessoa fala, nossa, que horror que é. Aí a pessoa cai a máscara e punitivismo volta com força total, né?
Entrar nos comentários de qualquer post de notícia aí no Instagram, no Facebook, porra, você entrar no... mergulhar de cabeça no esgoto.
Mas vamos lá, vista seu traje químico.
É um negócio sinistro demais. Eu fico, como as pessoas são tão, tão mortas por dentro, como pode? Sabe, gente... Um caso recente aqui no Espírito Santo, um policial agredindo um sujeito desarmado, rendido, dando tapa na cara, dando spray de pimenta assim, na cara, assim, a centímetros de distância, e gente apoiando isso, falando, porque se ele não tivesse obedecido o policial... Gente, que doideira é essa aqui, sabe? Aonde as pessoas chegam pra demonstrar esse fetiche maluco por autoridade, cara? Que loucura.
É sinistro.
É muito doido porque tem gente que já tá no nível de iluminação, que na hora que tem uma pandemia, ele fala, não, eu tenho que confiar na ciência, vou tomar aqui uma vacina. Mas na hora de pensar politicamente, de eleger, de agir, de fazer qualquer coisa, ele acha que o certo é seguir o sentimento dele, a emoção dele, a religião dele. Sabe, porra, a gente tem as ciências humanas também, mano. Apesar do pessoal lá na faculdade fazer muita poesia, eles são profissionais também.
Mas, cara, é isso aí, cara. A poesia também serve. É também através da poesia que você pensa nas coisas, você é filosófico.
Exatamente.
Muitas vezes você cria até coisas que as ciências exatas não criaram. É assim, o conhecimento humano é muito, muito variado, né? E é muito importante fazer poesia na faculdade, sim. Defendo.
Que cientista que não curte uma poesia, né? Uma música.
É lógico, pô.
É isso.
Agora eu gostaria de pedir permissão para melhorar o humor desse programa, porque o Matheus nos trouxe aqui.
Ah, obrigado, Escobar. O Matheus é sarau de indignação, ó. Falou em poesia. O Matheus é sarau de indignação. Ele quer reclamar, ele quer vir aqui sabafar.
Ah, porra, você falou treta, tô fazendo treta, cara.
É isso.
A Flavinha, como não poderia ser diferente, resolveu trazer assassinato em massa, um assunto super leve, light.
Eu gosto como mulheres relaxam ouvindo sobre o crime, né? Minha esposa adora fazendo comida assim, aí ele cortou a jugular do outro e tal, não sei o quê. Falando aí, ela fala assim, sabe, relaxando, com a tranquilidade danada, ouvindo sobre o assassinato em massa e sangue e tudo pra todo lado, mas ela adora.
Mas pra vocês que estão em áudio, vocês não podem ver, mas os meus amigos podem aqui. Aqui, ó, tem uma seção assim, ó, bem pequenininha, só de livros de crimes.
Olha
aqui,
só,
que loucura. No bom sentido.
Agora,
só um amor.
Eu quero melhorar um pouco o humor desse programa e quero fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Matheus Costa, que, como dissemos no começo do programa, ele já fez uma participação aqui que infelizmente teve que ser limado e nos trouxe uma treta maravilhosa sobre a base da Virgínia. Não vou recuperar essa treta,
porque
esse assunto já está morto. Mas, em contrapartida, eu ainda quero falar de Virgínia Fonseca, porque eu quero falar sobre o ponto da vacinação da filha dela.
Caralho.
Todo mundo deve ter visto essa notícia. Ela levou a filha pra vacinar e ficou um negócio meio complicado porque a menininha queria ir pro colo da babá, não queria ir pro colo da mãe. Isso gerou uma certa repercussão na internet, inclusive fazendo com que o jornalista Evaristo Costa entrasse numa roubada, fazendo um comentário dizendo que mãe é quem cria. Isso gerou uma puta de uma repercussão do caralho.
Caralho.
A galera ficou putaça. O marido da Virgínia, o Zé Felipe, é isso?
Zé Felipe.
Ele mesmo.
Zé Felipe postou um vídeo putaço falando que, vai se fuder, vai tomar no cu e não sei o quê. Ele, inclusive, chega a usar um argumento muito bom, que é, o meu recado é pro Evaristo, mas também um homem que chama Evaristo, vai tomar no cu. Esse foi o argumento dele, basicamente. Ele desmereceu o cara pelo nome.
Ele fez um rap.
Fez um rap, é verdade. O Matheus tava comentando esse assunto agora há pouco. A pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui, especialmente Ivo Neuma agora com um bebê pequeno. Imagina só, na hora do aperto, o seu filho não quer ficar no seu colo, ele quer ficar no colo da babá, quer ficar no colo de outra pessoa. O quanto que isso não mexe com o seu psicológico?
Meu amigo, se tem uma coisa que eu aprendi com a minha experiência de paternidade é que não existe esse tipo de vaidade não, mano. O neném uma hora quer o seu colo, uma hora só quer a mãe, na outra hora vai com o desconhecido na rua. Você tem que ficar esperto, isso sim. Mas, ó, eu gostei que você falou que ia levantar o astral e levantou, né? Afinal de contas, a gente tem o quê? Só um racismozinho aí, uma questão polêmica.
Tá bem leve o episódio mesmo, né?
É, não, eu não sei.
Tá bem só.
Eu vou falar uma coisa pra você aqui, Escobar. Eu confesso que eu não vi essa treta. Fiquei sabendo agora. Tava dando gostosas gargalhadas, inclusive, por causa disso. Eu tô fazendo uso do Twitter, mas eu não tava sabendo que isso tinha acontecido, não. Mas é sempre bom, valorizar a babá, sacou? Babá tem que ser uma categoria unida. Inclusive, eu tô tentando contratar uma e tô falando assim, pô, agora o governo Lula, esse tipo de profissional é até considerado gente, recebe até direitos trabalhistas, né?
Você vê, né?
Vou te dar uma dica aí, então, Ivo Neumann. O Zé Felipe e a Virgínia Fonseca podem estar dispensando uma em breve aí, pede currículo.
É, exatamente, já tem essa possibilidade mesmo. Eu tô pensando em deixar com o chat GPT, mano. Isso aí, pra mim, vai ser a babá.
Ó, a treta, como eu vi, foi o seguinte, cara. Assim, o Evaristo falou uma merda, falou um negócio que não devia a respeito de uma blogueira que ela é famosa por amplificar esse tipo de coisa. Assim, me bateram, ai meu Deus, machucou demais, tá doendo muito, acabou meu dia, estou mal, não sei o quê. E tem milhares de seguidores que gostam desse tipo de coisa. Então, assim, ela levantou essa bolhazinha da internet aí. Então, fez o cara via público pedir desculpa. Sabe, um negócio totalmente desnecessário, uma treta que fora da internet jamais existiria, você entende?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Agora, na internet virou um negócio absurdo. Ai, meu Deus, me machucaram. Aí o cara fez um vídeo com, acho que um vocabulário de umas 30 palavras, talvez, e depois fez um rap com um vocabulário de umas 60 palavras, talvez, e uns samples roubados aí, uns uou, fez um trap, um negócio assim, absurdo, e que a gente poderia ter sido poupado se o Evaristo não fizesse um comentário infeliz, assim, com a mão colocada ali. Enfim, é isso aí que eu vi.
Eu só quero dizer uma coisa, respeitem as minhas Marias e a minha Virgínia.
Ah, pronto.
Essa será a minha nova religião.
Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu.
O que eu queria comentar, como o lugar de uma mulher não mãe, é que eu acho impressionante a quantidade de psicólogos infantis que existem no mundo, né?
Ah, nossa.
De, ah, meu Deus, ela tá procurando a babá porque a mãe não dá atenção, é. Ou tá procurando a babá porque era o segundo ponto de fuga dela, né, pra fugir da vacina, enfim. É, eu acho que ninguém tá nessa, na condição de dizer o que de fato aconteceu, porque ninguém estava lá pra saber o que aconteceu.
É lógico.
Mas também, a gente tem que levar em consideração que, assim, não sou nem um pouco contra. Eu acho que toda mulher mãe, ela tem que ter apoio, seja de babá, de família, de amigo, de vizinho. Quanto mais gente,
precisaria
melhor.
Precisaria de uma vila pra criar uma criança.
Exato. Porque não é fácil lidar com uma criança. E também todas as questões da visão da mulher, né? Porque quando você vira mãe, você se apaga como mulher. Então, é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que toda ajuda é muito bem-vinda. Mas a gente tende a ver pessoas que têm muito dinheiro nesse lugar de tudo entrega no colo da babá.
Distanciamento.
Exato.
Ó, não dá pra esquecer da bombom esquecendo o filho do churrasco. Acontece. Essa galera...
Pois é.
Há motivo pra pensar dessa forma.
É, exato.
Vou julgar.
Né? Mas eu a gente
vou julgar,
não sabe.
Vou julgar
falou, a gente não sabe o que aconteceu, então...
Por um instante eu achei que era o filho do churrasco, influenciador do TikTok. Ainda bem que... Eu tô bem desatualizado.
É julgando muito a situação, tá? É vendo todas essas polêmicas que envolvem a Virgínia, em tudo que ela já foi citada, comentada, no fato da questão das publicidades que ela se envolve, já dá pra ver que ela não é um tipo de mulher que abre mão da sua vaidade e da sua futilidade. É, eu, particularmente, eu, Flávia, tá? É uma opinião pessoal minha, posso mudar, posso estar muito errada e com certeza tô. Eu acho que esse tipo de mulher, ela não é uma mulher que deveria ser mãe.
Eu concordo.
Se você não está disposta a abrir mão da sua vaidade, abrir mão do seu corpo, abrir mão da sua liberdade, enfim, você não tem que ser mãe. A gente precisa começar a normalizar mulheres que não têm perfil para ser mãe, porque maternidade não é uma coisa intrínseca da mulher, não vem junto com o útero.
Flavinha, a Marcela e eu, a gente estava comentando ontem, a gente estava conversando porque a gente teve uma situação com o Gael aqui em casa, e ela teve uma amiga dela no trabalho que também passou por uma situação do filho que não quer ir para a escola, ela estava desesperada, não sei o que e tal. E aí a gente conversando acabou chegando nesse consenso, assim, de que a partir do momento que você resolve ter um filho, a sua vida não é mais sua. Você tá em segundo lugar. Você não tá mais em primeiro lugar.
Uhum.
Tipo, isso acontece você querendo ou não. E você não conseguir lidar com esse fato talvez seja o principal dos problemas. E aí eu concordo com você. Se a pessoa não tem a disposição pra fazer esse raciocínio e falar, beleza, a partir de agora eu tô em segundo lugar, a minha prioridade não sou mais eu, é uma pessoa que teoricamente não deveria ter filhos, cara.
Exato. Só que ela tem o plus de ter dinheiro. Então ela pode ter filho e jogar o filho dela no colo de qualquer outra pessoa que ela vai pagar pra isso. E o que eu vejo dessa situação? Essa criança vê essa babá não como mãe, mas como uma figura materna. Uma mulher que vai acolher, que vai alimentar, que vai proteger, que vai dar banho, que vai dar carinho, que vai dar colo, que vai educar. E foi isso que aconteceu. E eu acho que a discussão não tem que ser a criança escolher a mãe ou a babá. A discussão tem que ser a gente parar de romantizar a maternidade e a gente começar a conscientizar mulheres de que, cara, se o seu corpo perfeito é uma prioridade pra você, então não tenha filho. A gente já começa daqui.
Eu acho que a questão é exatamente essa, não é escolher a mãe ou a babá, mas qual é o acolhimento que essa mãe dá pra essa criança no dia a dia pra ser um porto seguro pra ela. Só pra dar um contexto, o Ivo que não viu a treta, por exemplo, a Virgínia, ela tá com a menina, tá? Ela tá com a menina no colo, a menina tem 2 anos, né? Ela toma a vacina e logo depois da picada, ela sai correndo pra pedir o colo da babá. E a babá pega ela no colo e a Virgínia fica meio sem graça, chamando: vem pra mamãe, vem com a mamãe. E a menina não vai. A menina quer ficar com a babá.
Tá certa a menina.
Claro, a menina pode estar assustada, tava no colo da mãe, foi quando tomou a picada. Absolutamente tudo isso. Mas a pergunta que fica aqui é: qual o acolhimento que essa mãe normalmente dá pra essa criança pra que ela se sinta segura em correr pro colo da mãe numa situação de estresse, tá ligado?
Uhum.
Sim. Eu concordo. Eu tava aqui até pensando do meu lugar de fala, né? Se eu devia falar, complementar essa opinião, mas a própria Flávia já falou. Eu acho que o ponto-chave aí é a pressão. Pressão que as mulheres recebem de ter que ser mãe, mano. É uma ordem. Se você não for mãe, você é um inútil para a sociedade, para a civilização. Então existe essa, mais esse traço da sociedade patriarcal, né?
Para mim, assim, o fato é que, independente dela poder ser, querer ser ou não, o fato é que ela é. Outro fato é que, se o Evaristo não tivesse feito esse comentário, nada disso teria acontecido, esse rap não estaria hoje no nosso ouvir. E outra, é que se a mãe não fosse a pessoa que é uma blogueira, que vive de aparência, que vive da própria imagem, e que vive principalmente da própria espetacularização da própria vida, ela fosse uma pessoa que falasse: ah, meu irmão, qual é que é você pra falar isso? Pronto, acabava essa treta.
Verdade.
Nada disso teria acontecido.
Uhum.
Eu acho que o mínimo que eu espero de toda essa treta e essa polêmica é um bônus pra essa babá, né? Afinal de contas, mostrou aí que tem credibilidade, que tá cumprindo o papel dela. Sim. E, meu irmão, foda-se o resto, é só valorizar a categoria.
Ela é trabalhadora, é isso aí, a trabalhadora tá certa.
Mas aí cabe a você, Ivo Neumann, qual é o salário que você vai oferecer para essa babá? Porque ela vai ser demitida daqui a pouco, hein?
Exatamente, eu tô... esse que é o problema, né? Eu
coitado.
Tô aqui pensando se, de repente, não vale a pena eu me contratar pra ser a babá da minha própria filha. Você já viu aquele filme? Tem um filme ótimo, né? Uma babá quase perfeita.
Olha, aqui em casa nós não temos rede de apoio.
Tem que tomar cuidado, que se tem uma coisa que a gente tem medo é aparecer no Vagas Arrombadas. Então você, por
nossa,
favor, ofereça um salário decente pra essa pessoa,
por
pra
favor,
não correr o risco de aparecer no Vagas Arrombadas.
Pegar uma menor de idade aí do interior, botar pra dormir aqui no quartinho de empregado.
Não seja você o explorador.
Né? Descontar as ligações de telefone que ela fizer, essas coisas.
Quartinho de empregada, seu fascista.
Exatamente. Ó, eu vou fechar o episódio, então, no alto astral, tá?
Oba.
O que acontece? Eu pensei em falar sobre o massacre de crianças com machado, né? Mas eu achei que a gente não devia.
Alto astral, alto astral.
A Flávia trouxe esse tema, graças a Deus também. E eu pensei que a gente... Porque eu pensei, tava justamente falando com vocês que o Twitter me deixa indignado, na maioria das vezes, né? Só que agora, com o governo Lula, é uma indignação um pouquinho menos pior, né? Que vão passar um pouco menos de raiva, né?
Eu sei o que você vai trazer.
Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi uma treta raiz, uma treta das antigas. E eu não tô falando de não monogamia, né? É uma treta desse nível aí, de uma babá, de uma criança ir pro colo de uma babá. É treta que, às vezes, você tá numa monotonia lá, uma tarde chuvosa, e o Twitter te serve puro ódio e entretenimento.
Eu sei qual é.
Porém, eu pensei melhor. Aqui a gente tá fechando o episódio, eu não sei se vocês querem falar sobre isso. Eu não vou olhar as horas aqui no meu Rolex, porque... eu pensei melhor. Eu não quero expor as duas mulheres envolvidas, porque eu adoro as duas. São grandes pensadoras, esquerdistas, e a galera tem muito má vontade com elas. Então, beijo, Sinara, beijo, Bárbara. Mas eu não vou falar o nome de vocês aqui nesse programa hoje. Ups. E eu não sei, vocês querem debater Rolex? Pra mim não faz nenhum sentido nenhum objeto ser caríssimo. Não faz sentido. A menina perguntou, né? Você quer falar mal de Rolex? Então você acha que a BMW, a Mercedes, não, a Audi não deveria existir? Eu falei, eu acho. Para mim, eu ficava com o Gurgel e o Lada de boa, contanto que ninguém passasse fome.
Para mim, absurdo são as comparações que ela fez, cara, no texto. Assim, aquele negócio foi, assim, uma, sei lá, uma viagem de ácido. Ela tava doida.
Eu não sei do que vocês estão falando.
O absurdo foi fazer o texto. Ela usou uns 7 mil caracteres num tweet para justificar o ponto dela.
Ela pagou o verificado para fazer um textão e fazer uma viagem
pra
na lua.
Fazer aquele textão.
Uma pessoa virou e fez um byte, não sei se fala, é bait, byte, link.
OpenEnglish.com.
bait.
Jogou um bait aí na timeline e falou assim: não, Rolex é um absurdo. Imagina você pagar 50 mil reais no relógio. E aí, uma outra pessoa, que é conhecida aí por esse tipo de treta, fez um textão com o Twitter Blue, sacou? Escreveu aquele textaço dizendo que é um absurdo você falar mal da arte da relogeria.
É o quê?
Que é um negócio ancestral, milenar, e que, tipo, porra, mede as horas com precisão e você não sabe no que isso impacta na sociedade e tal. E, cara, e foi longe na discussão. E eu simplesmente acho que...
Mas qual que é a arte aí?
É, por favor, eu preciso que você repita qual que é a arte, Ivo Neumann.
Arte da relogeria.
Oi? Relogeria. Senta mais uma vez, o microfone não pegou muito bem.
Relogialeria. Relogialeria. Eu tô dando o meu melhor aqui, gente, por favor.
Olha, eu acho que essa treta foi uma treta maravilhosa para o domingo de Páscoa. E vou dizer por quê. Já comentei no Twitter e vou falar aqui de novo. Ivo Neumann não quer dar nome aos bois, mas eu vou falar, foda-se.
Eu já dei também.
A Bárbara Gância é aquela sua tia que bebe demais no almoço da Páscoa, fica muito louca e começa a falar umas merda.
É isso.
Aquele tweet não foi sóbrio. Aposto que não foi.
O Twitter é uma rede social que você tem que presumir que tá tudo, qualquer um ali, todo mundo tá sob efeito de alguma coisa. Pode ser cafeína, pode ser um álcool, um Zolpidem, sacou?
Ódio.
Tristeza, alegria.
Exatamente.
Alegria, tudo isso conduz a... Mas eu tenho que concordar que Rolex é uma bosta, porque todo mundo sabe que Bulgari e Montblanc é muito melhor, porque além de relógio fazem canetas e perfume.
Aí sim.
Entendeu? Então...
Mas não, pra você ter uma ideia de como foi o nível do negócio, ô Flávia, ela começou a citar modelos e sabe? Negócio de alta performance. E aí a galera falava assim: minha senhora, calma, foi só uma conversa de relógio. E ela fazia mais um tweet com 2.800 caracteres pra justificar o ponto dela pra todo mundo que respondia pra ela. Caralho, brother. Alguém comentou, e é verdade, o mais triste do que você entrar numa treta no Twitter com a Senara Menezes é você entrar no Twitter numa treta com a Senara Menezes e ser a parte errada. Isso é deprimente demais, bicho.
Tá, não fala uma coisa dessa. Senara Menezes, nada disso. Você tem toda a razão. Eu sempre concordo com você. E tô falando sério, hein?
Vocês já sabem, né? As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.
Isso pra mim é falta de uma louça pra lavar.
Isso, ainda bem que a gente não debateu esse assunto, porque eu não quero falar disso. Eu trouxe aqui outra treta. Eu quero saber se vocês sabem qual é o nome de neném mais registrado no Brasil em 2022.
Enzo Gabriel.
Sabe por quê? Porque no meio do episódio o Escobar mencionou aí o Gael, e eu vou dar o um spoiler aqui. Tem Gael na lista. Falem aí, quais vocês acham que são os nomes?
Gael é o segundo, acho que é Helena o primeiro.
Ah, você já viu esse mapinha, né?
Eu já vi.
Volta pra treta do relógio.
Eu fiquei impressionado porque deu Miguel aqui em todos os estados. Miguel tá na moda. Arcanjo Miguel.
Miguel. Tem Gael também em alguns lugares.
Bando de arrombado. Os caras me ouvem falando e aí viraliza, é foda.
Nome de vôs tem voltado a ser moda, né? Tá vindo muito Joaquim, muito Francisco, muito Antônio.
É.
Eu acho da hora.
É, nesse meio aí tem vários netos também aí, né? Vários filhos.
Olhando a lista aqui, eu acho que Miguel é essa volta religiosa aí, né? Do anjo Miguel, então tá na moda. Gael é uma força oposta, que é a força dos hippies, né? Da galera Tilelê, então vem com Gael. Arthur é facilmente explicável porque a gente teve aí o Arthur que ganhou o Big Brother. Helena, que vem na quarta posição, é o nome de 80% das novelas da Globo. Heitor, eu confesso que eu não sei explicar. Alice, em sexto lugar, é Alice no País das Maravilhas. Aí vem sete, Theo Berneck. Laura, que é uma pegada aí de nome da avó, que Flávia tava falando. Não, que Escobar tava falando. Davi, que é um nome problemático, que você nunca sabe se tem o D, né, no final.
Se é David ou Davi.
É, exatamente. Era isso, eu só queria ler os nomes mesmo, porque eu achei interessante, já que eu tive que pensar nisso recentemente. O nome da minha filha, ela não tá nessa lista, não. Ela tá na lista dos nomes mais populares de cachorro e gato.
Exatamente. Mas peraí, Heitor, uma criança que nasce chamada Heitor, ele já não nasce de boina?
Não, de boa. Já nasce com 84 anos.
Já, boina e suspensório.
Já nasce de boina e suspensório, não existe outra alternativa.
Igual a Aurora, né, mano? A Aurora
Benjamin Button.
Eu gosto muito dessa ideia de nomes que você não sabe se é de criança ou de cachorro, como o Ivo tava falando, sabe? Se eu já me chamando Bartolomeu, você não sabe se é uma criança ou um cachorro que vai vir correndo. Eu gosto dessa surpresa. Isso me deixa emocionado. Falou, pô, o que que vai vir aí? É legal.
Eu conheci um molequinho chamado D'Artagnan e foi assim mesmo, cara. Eu tava vendo o molequinho e o cachorro. O D'Artagnan, aí veio assim, vieram os dois. Aí depois que veio o garoto pra sua mãe.
Eu passei por uma experiência que eu me sinto até culpada de ter feito aquilo, mas eu juro que não foi proposital. Minha prima teve filha e colocou o nome de Isabela. E quando ela tava grávida, todo mundo ficava, ai, a Belinha vai nascer, porque a Belinha, a Belinha. Eu falei, gente, Belinha é nome de poodle. Eu vi a tristeza, assim, no olhar da minha prima, sabe? Tipo, puta, você estragou o apelido da minha filha, sabe? E agora ela é Isa. Agora é que Isa, bom. O Belinha ficou pra
o
trás.
O bom do nome da minha filha, de um nome de apenas 3 letras, né? Eu gosto muito, Ivo. Que é, ao invés de você ter esses apelidos redutivos, né? Que você tem poucas opções pra trabalhar, né? Por exemplo, seria Belinha, Bela ou Isa, né? De repente, eu conheço umas Isas. Agora, no caso da minha filha, não. A gente faz aqueles apelidos extensivos, né? A gente tem que chamar ela de Melissa, Melissandre, Melquíades, Melina. Tem essas possibilidades.
Melquíades é maravilhoso.
É o nome do meu bisavô, Melquíades.
Maravilhoso.
Era isso, gente. Eu não tenho treta, não. Eu só quero paz e amor, porque eu não tô dormindo direito. Minha filha acorda muito de noite. Eu não consigo tretar, não. Eu entro no Twitter, assim, eu já tomo logo uns Zolpidem também, que é pra ficar no mesmo clima que a timeline.
Muito bom.
Então faz o seguinte, o Ivo Neumann, entra no Twitter agora, nesse exato agora momento, loga no Twitter e fala que relógios muito caros são absolutamente injustificáveis. Vamos ver o que acontece.
Vamos fazer essa experiência ao vivo aqui agora.
Acabou de recuperar a conta.
Eu já fiz uma assim, ó. Eu postei no Facebook uma vez lá, acho que foi em 2008. Chocolate branco não é chocolate. Porra, isso deu...
Também é boa.
Nossa, vou apresentar
logo em seguida. O Escobar, relógios muito caros são o quê?
Injustificáveis.
Injustificáveis.
Coloca embaixo, arroba Bárbara Gância.
Não, vamos só com a primeira opção aqui, calma.
Mas, ó, a gente teve já, todo mundo sabe que nessa época do ano é tradicional a gente discutir o ovo de Páscoa versus a barra de chocolate. E esse ano eu não vi essa discussão acontecendo. O que vocês acham? As pessoas finalmente se conformaram que na Páscoa tem ovo mesmo?
Olha, eu não sei na casa de vocês, mas eu, o ovo de Páscoa que minha esposa ganhou foram 4 barras de chocolate.
Em forma de ovo, você vai formando eles, assim, apertando até ficar...
Derrete molda depois.
A gente tá preso em 2016, né? Que foi na época que começou a amplificar essa discussão aí, mas... Então a gente concorda com o preço da barra de ovo.
Roger do Traje a Rigor curtiu isso.
Tá bom. Eu estou satisfeito com as tretas. Você está satisfeito com as tretas, Ivo Neuba?
Vamos lá, me ajudem a pensar na capa, então, desse episódio. A gente teve 100 dias de governo Lula, o Twitter respondendo ao governo que não vai fazer nada sobre o massacre das crianças. Virgínia Babá, então de repente a gente não vamos botar um massacre na vacinação.
Fudeu, porque a única capa possível é o Lula de Rolex, um machado e uma criança. Isso não vai dar certo.
Não, olha só, o Lula de Rolex com o Miguel no colo e uma enfermeira segurando uma seringa tal qual um machado.
Caralho.
Vai ficar facinho.
Eu acho que
eu vou conseguir. Rolex, Miguel, eu posso fazer um anjo, né, no colo do Lula.
Isso aí.
E qual que era a última? A babá?
A babá não, uma enfermeira com uma seringa igual um machadinho.
Meu Deus, Flávio.
Segurando assim que nem o psicose, sabe?
Vocês estão vendo que eu tenho que lidar toda semana.
Eu vou ser banido do Midiane se eu fizer isso, pai. Você não tá entendendo? Lá tem uns bloqueios lá na inteligência artificial que você não pode pedir qualquer coisa, sacou? Eu tento partir pra qualquer pornografia mesmo. É difícil até desenhar. Você fala virilha, não pode. Você fala peito, não pode. Eu falei, porra, meu irmão, me ajuda aí. Complicado. Mas tá bom, eu vou fazer. O Lula de... Eu vou tentar fazer. Vou ver, consultar o jurídico do podcast. Se a gente deve. Mas é isso, meus queridos. Vamos passar a roupa, então? Tá todo mundo satisfeito com as respostas às suas próprias tretas hoje?
Sim.
Foi massa.
Aqui quem tá falando é @treta e @ivoneuma. Ah, quer dizer, @ivoneuma, né? Porque @treta é o do podcast agora, do coletivo. Muito obrigado, doutor @30S, né? Doutor Matheus Costa. Já opa, pulei pra ele aqui pra poder agradecer pela participação. Eu espero que agora a gente tenha gravado.
Muito obrigado por me receber. Dessa vez eu gravei em mais 2 locais aqui pra garantir que vai dar tudo certo. Foi massa demais.
Boa, já deu.
Fala aí, doutor Belin Escobar.
Arroba Belin Escobar em todos os lugares, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Vocês já sabem, vocês conhecem, vocês confiam. Gostou? Foi igual político essa.
Foi boa.
Um beijo pra vocês, até semana que vem.
Ó, oh, acabou que eu falei tão rápido aqui que eu esqueci de falar minha arroba, que é muito difícil, é arroba 30S, 30S, lá no Twitter e no Instagram também, tá?
Olha só.
É bom você soletrar, porque a pessoa pode tentar digitar, arroba 30S, é foda.
Isso aí,
é
pra quem perdeu, arroba 30S, 30S.
Boa.
E aqui é arroba Stefano Fly, Stefano com S mudo no começo, e eu sou um amor, gente, não escutem o Escobar, não.
Aham.
E depois a gente pode debater mais sobre esse negócio aí das mulheres relaxarem no true crime, né? É um tema interessante. Mas é isso. Meus queridos ouvintes, até a próxima semana. Muito obrigado aí. Você ouçam também o Poucas Trancas. Quem quiser colaborar com Treta é treta.com.br/assine e a gente se vê, se ouve, né? Logo mais. E manda um... Fala comigo lá no Twitter, né? Fala com a galera aí que você ouviu arroba. Tem arroba de todo mundo no post também, no Treta. Fala com a gente, manda um beijo, critica, comenta alguma coisa aí que você achou do episódio. Valeu, galera. Um beijo.
Responde lá se chocolate é branca, chocolate mesmo.
Não vem com esses beijos aqui, não.
Chocolate branco não é chocolate, isso é óbvio. E relógios caros são injustificáveis. Não tenha dúvida.
Falou, gente, beijo.
Valeu, é nóis. Galera.